Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Fita Isoladora de 2021. Não sei se repararam, nós estamos aqui com uma nova vibe. Estamos com novos sonoros. Comigo tenho João Malheiro.
Olá. Continua, eu continuo igual.
E Tiago Serra Cunha.
A minha voz mudou um pouco, não. Olá.
Ai, Tiago, estás tão latino.
Estou, sabes como é que é? Como já me diria a Joana Paes de Brito. Estou caliente.
Eu sou latina, eu sou ibérica, caliente.
Futura.
Não, enfim, isto é para começar o ano com animação. Temos que começar este ano de forma diferente do ano que acabou de terminar, não é?
Sim, mas com a mesma cegueira, não é?
Sempre.
Exato. Mas eu queria vos perguntar uma coisa, que é, se vocês passaram esta noite de 31 para 1 em branca. Em branco, queria dizer.
Estás a referir-te à coca?
Estava a perguntar se vocês tinham passado a noite de passagem ainda na coca do que tinha acontecido.
Se a polícia estiver a ouvir este podcast, não se preocupem, não se passa nada neste lado.
É assim, eu às 4 da manhã estava num clube a curtir a cena, estás a ver? Cheio de coca e outras coisas.
Estava ali naquelas discotecas.
Coca-Cola.
Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, na verdade.
Eu não gosto de Coca-Cola, ficam já a saber. Pronto, portanto,
vocês já andaram?
Triste.
Vocês alguma vez beberam Coca-Cola de um telemóvel de um amigo?
Eu já. Foi uma experiência incrível.
Eu ia dizer isso, que nesta passagem de ano, sempre tão animada, cheia de gente à volta, tive a olhar para o telemóvel, porque uma pessoa tem que se distrair de alguma forma. Só que não tinha nada branco. O meu telemóvel é preto e não tinha nada branco.
E depois apanhei Covid desse telemóvel, acontece.
Aí é que se chama mesmo a transmissão de Covid, que é através do 5G. Que eles fazem.
Eu acho que isto é uma boa oportunidade para fazermos justiça à nossa participação na Eurovisão 2019. Com um revamp do tema telemóveis, não acham? Eu acho que sim.
Conan, se estás a ouvir este podcast, por favor,
sempre disseram que ele era o rapaz do futuro. E ele de facto previu.
E ele provou.
Incrível.
Yeah.
Já usava máscara antes de ser popular.
Ah, mas sabem, desculpem, eu quero vos dizer uma coisa que pensei esta semana. Qual é que foi o programa escolhido para a SIC abrir o primeiro dia de 2020? A Máscara.
Verdade.
Olha o que aconteceu depois disso.
Verdade.
E...
não é? Eu estava a pensar isso no outro dia. A SIC deu cabo disto tudo.
E não satisfeita, agora emite 3 dias seguidos a Máscara. Foi sexta, sábado e vai ser domingo também.
Na pandemia.
Enfim. Eu acho que é tipo para eles querem tentar que as pessoas durante 2021, como nós, eu comecei com uma voz um bocadinho diferente.
Eles querem que em 2021 a gente só fale assim.
Tipo as máscaras.
O quê?
Ah, pois é, aquelas vozes distorcidas. Se vocês quiserem.
Assim com a máscara por cima.
Se vocês quiserem, podem ouvir-nos também, sempre com esta voz, se gostarem mais. Vão ao Spotify, aumentam para 1.5 vezes e vão-nos ouvir sempre a falar assim.
Exatamente.
Como se estivéssemos dentro de um tubo de
Olhem, podem não ir só ao Spotify, podem também ir ao Apple Podcasts. Agora que nós estamos aqui com o intro, e não sei se já devem ter reparado claramente, ali a capinha do podcast tem umas coisas novas. Temos também uma cara, literalmente uma cara nova, um novo logótipo, umas novas cores.
É só o podcast.
Ou
vocês fizeram fillers durante
fizemos. O Fita Isoladora foi à faca.
Opa,
e
ainda bem.
E fizemos uma skincare, já dizíamos há uns
tempos. Um facelift também.
Exatamente. Pronto, vão ao Apple Podcast deixar uma estrelinha.
Eu não queria ofender. Não é uma, é 5 estrelinhas.
5 estrelinhas.
Eu não queria ofender, mas sabem que para o fim do ano, para o fim de 2020, nós já estávamos a ficar tão desgastados que eu comecei a achar que vocês pareciam. Opa, como é que eu ia dizer isto sem ofender?
Pá,
vocês pareciam umas ovelhas com unhas de gel já.
Ou uns botes com peruca também, quem sabe, não é? Bom, mas neste primeiro Fita Isoladora de 2021 temos muita coisa boa para falar, não é verdade?
É verdade. E eu começar mesmo com coisas boas. Chegou ao fim.
Lindas.
A revolução. O segundo Big Brother de 2020 abriu portas para um novo Big Brother em 2021. Vamos com criatividade.
A gente estava a falar mal da máscara, mas neste caso, não é? Se calhar isto aqui é que vai correr
mal.
Sim.
Já lá vamos.
Se eu tivesse direção de programas a fazer 3 Big Brothers seguidos, eu também tapava a minha cara.
Sim. Para além disso, vamos também celebrar o aniversário dos Simpsons. São 30 anos que desde que começaram a emitir em Portugal. Falámos com o Miguel Rocha sobre a família amarela mais famosa do mundo.
E começamos 2021, nós em bem, com um momento fofinho. Vamos ouvir os desejos dos nossos ouvintes para este ano, que esperamos que seja muito melhor do que aquele que terminou agora.
Vamos ver o que é que vamos ver o que com é que menos vem. Será que algum dos ouvintes que nos mandou áudios durante a semana vai entrar no novo Big Brother? Ele vai começar, não é? Este novo Big Brother. Teresa Guilherme voltou em setembro e este último Big Brother que agora termina voltou a ser um pouco como o conhecíamos antes, ou seja, cheio de azeite. Uma das edições mais mornas de sempre chegou ao fim nos primeiros minutos de 2021 e abriu caminho para o duplo impacto. Cláudio Ramos está de volta já no domingo, então, para se juntar à clássica anfitriã de formato para uma edição que vai juntar o melhor do pior. Os concorrentes dos últimos dois Big Brothers e também de outras reality shows, vai ser um sonho, vai parecer, como dizer, vai parecer roupa velha, o novo...
Ai, não digas isso, roupa velha é bem bom.
Depende, é bem bom se não for feito com aquele azeite refinado assim, rançoso.
Se não for farrapo velho ou é outra coisa?
Não, é isso.
Roupa velha é comida que se faz com os restos do Natal.
Sim, pois. Aqui no Norte a gente chama de farrapo velho.
Se calhar
só queria ser Lisboeta.
Mais verdadeiro para este Big Brother.
Farrapo,
sim, que também vai ser um Big Brother feito com restos. Vários natais, não é? Uma coisa assim complicada. Os nomes que já estão falados são o da Sandrina, o da Teresa, a Cobra Teresa, o da Sónia, Daniel Guerreiro, Pedro Soá, Noélia, Rui Pedro, que é aqui o meu conterrâneo, Carlos e Joana. São alguns nomes, alguns deles são falsos, a gente já sabe. Não estou a falar das pessoas, não estou a dizer que eles são falsos, estou a dizer que os nomes é que são falsos,
não
irão entrar. O que é que vos parece, meus caros comparsas, desta ideia de fazer um novo Big Brother logo a abrir janeiro?
Maravilhoso, olha, incrível, não podia ser melhor.
tu começaste a dizer que isto acabou nos primeiros minutos de 2021. Eu pensava que tu ias dizer isto acabou nos primeiros minutos de estreia, porque parece que este último Big Brother estava condenado quase desde o início. E eu acho que o principal problema deste duplo impacto é que vem na sequência de um programa altamente saturante para o espectador, não teve impacto nenhum, quando as pessoas que fazem o nosso podcast do BB estão a sofrer por nós, a ver aquela desgraça e para ter que comentar todas as semanas, é um bom sinal.
Eu fui lá agora no episódio desta semana. Entretanto já saiu o outro de rescaldo da final, mas eu fui lá no episódio desta semana e pá, sim. Senti-me mal. Senti-me mesmo sob uma espécie de uma tortura.
Não, eu também aquilo. Fui há umas semanas e epá, eu acho que é mesmo.
E nunca
isso.
Mais voltaste a ir, né?
Nunca mais voltei a ir porque depois lá está. Já acompanhava pouco. Naquela altura vi um bocadinho mais também, pronto, para participar, que quis também participar no formato, etc.
Dar uma força, dar uma força.
Mas epá, é claro, e não tem nada a ver com o próprio podcast. O podcast está ótimo, incrível, tipo, adorei participar. Só que a questão é, eu realmente estive a ver mais afincadamente naquela semana, naquela altura, para comentar o que se passou naquela semana. E houve situações, houve ali um ou dois casos que, pronto, até deu para comentar. O que eu acho que a única coisa que salvou, por exemplo, o podcast do BB ou até os extras, ou seja o que for, os espaços de comentário vá ao BB, que é algo que as pessoas gostam muito neste tipo de programas, é o facto de, sendo um reality show, estão sempre a acontecer coisas. Podem ser melhores, podem ser piores, podem ser muitas, podem ser poucas, mas está sempre a acontecer alguma coisa que dê para comentar. Se não está, eles inventam coisas que... para
sim,
depois poder comentar.
Sim, meia hora ver pessoas na cama, não é?
Sim, ou isso, ou então, por exemplo, nas galas fazem mil e um desafios nada a ver e chamam aquela e a concorrente expulsa e voltam a meter e voltam a tirar e depois vai fazer desafios. Enfim.
Quem é Kelly? Tu disseste, chamam a Kelly, foi o que tu disseste.
Não, eles chamam aquele.
Aquele ou aquela... É a Kelly.
E chamam a Kelly.
Olha, eu peço imensa desculpa. Tu que nos estás a ouvir. Isto, nós estamos um pouco...
Tu que nos estás a ouvir.
Não, não é por mal.
Pessoal, nós bebemos muito na passagem de ano. Desculpem lá, isto tem
bebemos
que ser assim.
Bebemos bué.
Eu bebi água. Aguinha. para ir dormir cedo. Não, estou a brincar, mas pronto, lá está. Quando eu fui, o que eu queria dizer com isto é que, ao acompanhar mais a sério naquelas semanas, porque eu no início ainda vi ali um bocado, mas pronto, o início é diferente, está toda a gente lá, estão a acontecer mais algumas coisas. Epá, não se passava nada de especial. Nada. Por isso eu percebo esse sofrimento. Foi preciso estar quase a encontrar situações, a encontrar significados nas coisas que as pessoas fizeram para conseguir comunicar. Então, né? Eu fico em solidariedade com todas as pessoas que de facto comentam e veem. Basta, também é assim. Podiam simplesmente não ver. As pessoas que estão na internet a comentar podem simplesmente não ver. Mas até em especial pessoas que têm como trabalho ou como, pronto, estão num projeto que envolva comentar uma coisa como esta, eu acho que de facto não está fácil.
Eu agradeço imenso a toda a equipa, porque não chegou ao pé de mim a meio do programa e me disse assim: olha Pedro, nós queríamos muito, mas não está a dar, podemos cancelar. Eu agradeço muito porque eles não fizeram isso.
Não, mas para cá, só me fizeram à parte, o podcast em si é muito divertido, mais divertido que o próprio programa, e portanto se quiserem ouvir aquele rescaldo assim da final, mais sobre os concorrentes e isso, vão espreitar no nosso feed irmão aí do
Olhem, eu acho que o importante para perceber a falha desta nova, nesta segunda edição, é perceber o sucesso da primeira, porque a primeira teve duas coisas-chave. Primeiro, teve temas que transcendeu o próprio formato, que foram comentados no Twitter e não só, também comentámos aqui no Fita. Esta nova edição não trouxe nenhum tema de jeito à baila, e eu acho que por aí logo o programa perdeu algum do carinho, alguma da atenção que tinha na primeira edição. E a outra coisa é a diferença dos concorrentes. Eu lembro-me de estarmos aqui no Fita e noutros sítios a falar de como, ai, espero bem que eles não mudem de novo o estilo de casting que eles tiveram, espero que eles não regressem às origens. E eles regressaram às origens do azeite, como o Pedro disse, e portanto a falta de personagens, entre aspas, que as pessoas pudessem se identificar, junto a uma falta de temas e a uma falta de acontecimentos, como o Tiago estava a dizer, acho que foram os pregos no caixão. E agora tenho muito receio deste mix entre pessoas de BB 2020 e pessoas desta segunda edição. Parece que vai dar mais peixeirada e não vai ser muito positivo.
Vocês acham que a TVI fez bem em colar este duplo impacto? Acham que o facto também dos resultados não terem sido os melhores durante este programa, que os pressiona para fazer uma melhor edição, e que vai ser isso que eles vão fazer, tentar aqui fazer uma recuperação, rentabilização?
Pois eu acho que é isso que eles vão fazer. Eu acho que até chegamos a dizer isto mais ou menos na altura em que isto foi anunciado, e eu lembro-me que disse qualquer coisa do género: eles querem pegar nas partes melhores do BB 2020, no ano da edição anterior, que as pessoas de facto gostaram,
Pedro
muito
Suá,
e se identificaram, gostaram muito, outras pessoas gostaram muito pouco, não é? Mas lá está, houve uma ligação muito forte das pessoas àquilo que estava a acontecer, tanto para o bem como para o mal. Vá. No final, acabou por ser mais para o bem, porque acabaram por ficar ali pessoas que eu acho que realmente eram muito simples, muito relacionáveis, que passaram determinadas mensagens, etc. E isto vai ter também com uma coisa que eu queria dizer, que estava a pensar até enquanto o Malheiro estavas a falar, que é precisamente essa questão, por exemplo, a TVI quer regressar um pouco, se calhar, à questão do BB 2020. Porquê? Porque o BB 2020 começou com falhas. Sim, começou com o BB Zoom, que correu um bocadinho mal, ou bastante mal. Houve ali concorrentes que se calhar também não foram as melhores escolhas, mas com o passar do tempo as pessoas começaram, lá está como estava a dizer ali, a criar aquela ligação ao formato, porque na minha opinião, o BB 2020 foi quase o quintessential reality show. Tipo, foi só uma cena relativamente simples em que estavam a acontecer coisas com pessoas relativamente normais, pelo menos na sua maioria.
Sim.
Né? E as pessoas acompanharam e gostaram de acompanhar aquele dia-a-dia. Agora, para tentar superar isso, para tentar subir ainda mais nas audiências e seja o que for, quiseram chamar a Teresa Guilherme. Ao chamar a Teresa Guilherme, já sabemos que ela tem aqui um dedo nos concorrentes, e eu não sei... Ela parece-me até ser uma pessoa minimamente decente fora, mas depois vamos a ver o tipo de escolhas que ela ajuda a fazer, e temos estas pessoas que eu não diria que é regressar às origens do Big Brother antigo, que esse aí até era mais ou menos.
Sim, é mais casa,
é regressar à Casa dos Segredos, tal e qual. Exato. Esta edição do Big Brother foi exatamente, ou vá, muito, muito perto de uma edição da Casa dos Segredos. Isso é a pior coisa que eu poderia estar a dizer sobre um programa deste género, né? Porque, assim, goste-se muito ou pouco, eu acho que toda a gente consegue dizer ou consegue compreender que este programa tem o objetivo de entreter. Quem não gostar de ver ou que não veja, quem gostar de ver que veja, pode ser interessante, pode-se falar sobre este tema, pode não ter nada para fazer, ver, mas Por isso mesmo é que as pessoas estão à espera de ver alguma coisa, não é que tenha de facto alguma coisa a acontecer, nem sei dizer melhor do que isto, porque de facto não há. Então, respondendo à pergunta inicial, o que eu queria dizer é, eu acho que eles querem pegar um bocadinho na parte melhor, porque já se aperceberam que erraram nesta edição, eles próprios percebem que erraram, senão eles não estariam a inventar 1500 desafios por hora em cada gala para conseguir animar o público, não é? E aquilo que está a acontecer na casa. Portanto, sim, eu acho que eles querem pegar um bocadinho nas pessoas que, de facto, as pessoas gostaram, juntá-las às mais polémicas desta segunda edição, ir buscar pessoal das casas dos segredos e não sei de onde, e tentar fazer aqui uma mistura, a ver se cola. E
eu
não sei se vai colar.
Queria só fazer aqui um pequeno balanço de audiências do programa.
Sim.
O Big Brother Extra... teve audiência, o share do Big Brother Revolução no Extra foi superior ao do Big Brother 2020. Também no Diário, os números do Big Brother Revolução foram relativamente superiores, mas aquilo em que eu acho que o programa acaba por falhar é no seu impacto digital, ou seja, em todo o público que deixou de ver televisão e que consumia este reality show através das redes sociais, através das plataformas da TVI, e que deixou de o fazer. Acho que foi mesmo aí que se notou a grande diferença, e isso foi problemático no sentido em que a TVI estava a fazer uma captação de outros públicos para o formato, até públicos que nunca tinham visto um reality show antes.
Sim, nós chegamos a falar
e isso
disso.
acabou por resultar numa espécie de uma retração para esta edição. É importante dizer que este programa liderou na maior parte das suas emissões ao domingo, na maior parte das galas, mas também é importante referir que a SIC está em absoluto desinvestimento na grelha de domingo à noite. Foi assim que eles encararam o final do ano. Vamos ver agora como é que a máscara se porta no confronto com o Big Brother.
Isso vai
ao
ser
domingo.
Interessante.
Sim, assim que teve ali com as experiências sociais durante muito tempo ao domingo, agora volta com a máscara. Vamos ver como é que este talent show, que não é bem um talent show, se vai digladiar contra a nova edição do Big Brother.
Eu acho que aqui também é uma coisa interessante. Estávamos a falar desse tipo de dessa questão da interação digital, por exemplo, e nós falámos também que há uns tempos que o programa continua a ser muito visto, continua mais ou menos nos mesmos números, se calhar às vezes até superiores em certas alturas, mas o que mudou foi um bocadinho o tipo de público, se calhar já não é tanto aquele público da bolha, entre aspas, que nós consumimos. Mas ao mesmo tempo, e vendo uma reação digital mais ampla, vá, das pessoas mais velhas na internet, em comentários da página, comentários de qualquer coisa, até mesmo às vezes comentários no espalha-factos, aqueles grupos do Big Brother que cheguei a visitar algumas vezes por causa de ajudar a promover o podcast do BB.
Isso é que foi uma autêntica experiência social.
Isso é que é uma experiência social. A reação é muito diferente. Eu sinto que as pessoas vêm porque estão naquela de quer continuar a ver para ver o que é que vai acontecer, mas é muito uma visualização. Lá está, claro que não é toda a gente, mas uma grande parte dessas pessoas é uma visualização em jeito de vou ver e depois criticam. Enquanto que na edição passada também cheguei a ver esses grupos, essa bolha mais ampla, sem ser só aquele bolhinho do Twitter, ou seja o que for, e era muito diferente, era as pessoas a partilhar fotos, por exemplo, do Diogo a dizer o nosso menino, da Ana Catarina a dizer a linda Ana Catarina com a Soraya fazia um casal sutarina, olha, não faço ideia, mas tipo, fazia
Suterino.
Lá, estão a perceber, era muito, muito diferente o tipo de coisas que as pessoas Sim. diziam. Então eu acho que não basta só dizer o programa é muito visto, eu acho que ele é muito visto, mas de uma forma diferente do anterior.
Sim, eu também concordo contigo. Vamos ver o que é que agora acontece neste duplo impacto e se ele realmente vai ter impacto.
Só rapidamente, Cláudio e Teresa juntos, o que é que vocês...
Era isso que eu estava a pensar. Opa, eu não sei muito bem se os estilos vão juntar-se bem, mas eu não acho que vai haver... Não vai haver peixarada no estúdio, não é? Eu acho, pelo menos, que vai ficar tudo profissional e tal,
é
mas...
Isso.
Não sei se vai ser uma boa mix.
Eu tenho uma leve
confiança.
Não vai haver
ali química.
Eu tenho
sei.
Uma leve confiança. Não confiança no sentido tipo vai ser incrível. Tenho uma leve confiança que ao menos não vá ser uma desgraça. Pelo menos na parte deles os dois. Entendem o que eu quero
dizer? E vamos
dizer?
Ver também como é que corre este novo daytime da TVI já na próxima semana, não é?
Sim. O meu ponto de vista aqui também é: eu tenho expectativas tão negativas sobre a forma como isso pode funcionar. Eu acho que a dupla é uma dupla tão insólita.
É estranho, exato. Não tem
vai
nada
correr bem, ou seja, vai correr bem, porque eu acho que vai ser tão mau que depois, quando isto acontecer, na verdade, e eles estiverem os dois a trabalhar juntos, eu vou perceber que afinal as minhas expectativas eram mesmo demasiado negativas, embora eu acho mesmo das duplas mais estranhas. Que eles pudessem, já
não sei, mas se calhar no contexto do programa, uma edição foi. Eu acho que eles também representam a diferença das duas edições, não é? Então pode ser que haja aqui uma interação,
passado,
uma dinâmica.
Passado
um
e futuro.
Mas não é curioso que na primeira edição nós criticámos o Cláudio de Caraças, mas a edição em si era boa, e agora nós não criticámos a Teresa, mas a edição em si é má.
E agora, só mesmo para fechar, nós depois podemos desenvolver isto noutra altura. Eu sinto que escrito que criticou muito o Cláudio Ramos, e em muitas ocasiões super justificado, mas eu agora olho um bocadinho para trás e penso. Se calhar há ali coisas que até dou o braço a torcer, não defendendo
desde como um de Barreiro,
não é? Exato, mas por causa de todo o contexto, entendem? E por causa do programa em si, não sei explicar. Mas pronto, essa é uma questão.
Era
que,
a primeira
de facto,
vez que ele estava a fazer aquilo, não é? Verdade seja dita. Sim, eu não dou nada ao braço a torcer por coisas que disse, era o que mais me faltava agora. Mas
implacável pelo meu cunho.
Não é dar o braço a torcer pelo que disse, é pronto, não, na falta de melhor expressão.
Mas entendo o que tu queres dizer.
Sim.
E acho que a Teresa, e eu gosto muito dela, mas acho que houve várias situações ao longo destes meses em que as coisas não correram muito bem. Não sei se por culpa dela, se por culpa da produção, mas aconteciam coisas naquelas galas que pareciam saídas de mesmo graves.
De
telemóveis.
Espero que eles tenham aprendido com as falhas desta edição, porque dá para perceber que eles sabem que houve muitas falhas e por isso é que tentam arranjar os cenários mais mirabolantes para conseguir colmatar. Portanto, espero que tenham de facto aberto um bocadinho os olhos, não é? Para perceber que se calhar fazer a televisão pode ser uma coisa mais simples, não precisa de ser mega revoluções.
Eu quero só dizer que acho que o sound mixing do programa, eu disse isto em privado, mas digo também em público, eu acho que o sound mixing do programa nas galas é bem pior do que o sound mixing deste podcast que é feito remotamente.
É verdade. Se quiserem oferecer contrato, estamos disponíveis.
Meus amigos, Tininha, estamos cá. Beijo. Bom.
Sim, estamos cá. Bom, vamos passar para outro tema também relacionado com a televisão, mas um pouco mais ficcional.
É verdade, porque este tema anterior deixou-nos de sorriso amarelo.
Ótimo. Ai, estou a amar este episódio. Continuemos.
Ficámos com sorriso amarelo, e quem está sempre de sorriso amarelo é a família dos Simpsons, que estão hoje de parabéns. Este ano assinalam os 30 anos desde que a família amarela estreou-se nos televisores portugueses. Lançada em 1989 nos Estados Unidos, a sitcom animada chegou a Portugal em 1991 pela mão da RTP1. Mais tarde mudou-se para a RTP2 e passou ainda pelo canal Fox e pelo FX Portugal, hoje em dia conhecido por Fox Comedy. Como prenda de aniversário, decidimos refletir sobre o sucesso dos Simpsons e os seus altos e baixos nestes 30 anos de emissões. Para nos ajudar, temos o Miguel Rocha, redator de Espalha Factos e fã, confesso, dos Simpsons. Olá, Miguel.
Olá.
E vamos então ficar à escuta do que é que tu pensas dos Simpsons.
Oh, meu Deus.
E...
Jesus.
Já começo. O que é que tu achas que fez com que esta família amarela, que é uma bonecada assim um bocado à toa à primeira vista, se nós não conhecermos de facto quem são, como é que isto fica durante tanto tempo no ar e tem tantos fãs e tanto reconhecimento?
Eu acho que esta pergunta tem várias facetas.
Todas amarelas.
Todas amarelas, obviamente.
Meu Deus, isto não, isto está a ser
A primeira é pensar como surgiu, né? Ou seja, os Simpsons aparecem em 89, 90 e a forma... E na altura, estávamos a falar de uma altura na televisão americana, e por retrospectiva, cá também, quando os Simpsons começam a ser transmitido, havia muita coisa a transmitir aquelas sitcoms americanas de família, como Family Ties, por exemplo, e os Simpsons surge quase como uma paródia disso, na altura. E era algo muito diferente, o estilo de humor, o estilo de escrita era algo muito diferente do que estava habituado para uma sitcom. Era um... Havia um humor, um estilo de humor muito diferente. Agora, passado 30 anos, o que é que atrai nos Simpsons é uma pergunta muito diferente.
O Simpsons teve o filme em 2007. Eu lembro-me que nessa altura a série já não era vista como estando no auge da sua qualidade, mas estava de alguma forma no auge da sua popularidade. Tu achas que quando a série se tornou realmente mainstream, ela já estava um bocadinho a passar o prazo, digamos assim, não querendo dizer exatamente desta forma, mas, ou seja, ela tornou-se popular para toda a gente quando já não estava na sua melhor forma.
E eu acho que há aqui um ponto muito interessante, que é, dos últimos 10 anos, os Simpsons ganharam outra preponderância, que é na internet. E acho que houve um recrescer de popularidade dos Simpsons até certo ponto por causa dos memes da internet, que levou os Simpsons, de outra forma, a um novo público. Por exemplo, há uma cena de um episódio dos Simpsons que tornou-se um gif viral, que é a cena do Homer Simpson volta a caminhar para trás, para dentro de um arbusto, que se tornou um meme na internet.
Eu já usei isso tantas vezes.
Exato. Ou, por exemplo, aquele meme format e de um episódio também, que é o Bart a pegar numa cadeira e a acertar no Homer que está na banheira, que é também das primeiras temporadas. E esta cultura de memes que se gerou à volta dos Simpsons deu uma nova vida à série, muito para além do que é apenas o programa. Ou seja, temos um episódio de Simpsons que são 20 e tal minutos, 22, 23 minutos ali, e que no final volta sempre... Acaba por haver um processo de, ok, pode acontecer o que acontecer durante o episódio, mas no final volta sempre ao mesmo status quo. Uhum. A família e o que gira em torno dela.
Sim, se tu pudesses recomendar episódios essenciais da série para alguém que queira entender porque é que a série é tão icónica na animação para adultos, quais é que tu recomendavas?
Assim, o meu episódio favorito de Simpsons, e para mim é um episódio chamado Mr. Plow, que é da temporada 4.
Ei, sim.
Aquilo é um humor. Aquilo está tão bem construído, as piadas estão tão bem feitas, com tanta camada, que é simplesmente, aquilo é incrível. E é um pico. E estamos a falar da temporada 4, isto é muito cedo ainda na vida de Simpsons, e aquilo é encapsula para mim perfeitamente o que é os Simpsons. Seja há tantos Simpsons hoje atualmente, não sei, como quem diz, ainda há 2 horas atrás estava a ver Simpsons a Fox Comedy, mas está bem. Se eu vi esse episódio, eu fico ainda maravilhado com aquilo que está tudo a acontecer. Esse episódio para mim é clássico Simpsons, tudo que aquilo é.
Eu acho que hoje em dia isto é mais o traço atual com Rick and Morty, especialmente o BoJack Horseman, não sei, as pessoas hoje em dia querem que as suas sitcoms animadas tenham mais profundidade do que apenas piadas. E os Simpsons foram das primeiras séries a fazer isso. Há dois tipos de bons episódios dos Simpsons. Há os episódios que é só parvoíce total, e há os episódios em que há bastante profundidade. E nós, acho que os Simpsons duraram tanto tempo porque nós de facto gostámos daquelas personagens. O episódio em que o Bart, que é logo na segunda temporada, o Bart quer tirar boa nota e não quer chumbar, e fica... e sofre tanto, e no final acaba por chumbar e sente-se a dor daquele miúdo, porque já fomos todos miúdos a não querer chumbar alguma disciplina. Ou o episódio da mãe do Homer. Mas depois também temos episódios como o Treehouse of Horror, que dá todos os Halloweens. Temos episódios do futuro ou do passado, que funcionam sempre bem. Adaptações, paródias diretas dos Simpsons a uma obra literária, a uma obra de teatro, etc. Os Simpsons são, no fundo, muito versáteis. Eu acho que isso é que os faz durar tanto tempo. Eu abri agora o resto do painel ao Tiago e ao Pedro e perguntava-vos porque é que vocês acham também que os Simpsons duram este tempo todo, e qual é a experiência dos Simpsons em Portugal. Porque é que nós, em Portugal, também temos assim um carinho pelos Simpsons? O que é que na sociedade portuguesa nos anos 90 fez com que nós não estivéssemos à espera desta família amarela?
Sabes, na minha opinião, eu... lá está, pego muito naquilo que vocês disseram. Eu acho que, e principalmente nesse caso daqui em Portugal, pego numa questão que é, dava na RTP2 ali à horinha e as pessoas vinham e apanhavam e gostavam. Pelo menos para mim é essa a questão. Eu lembro-me de ser mais pequeno, se calhar até nem tinha idade para perceber algumas das piadas, e ver os Simpsons e adorar e achar imensa graça. tal como outras séries, por dar, por exemplo, dava ali na RTP2 e não estava à espera, ou já sabia que dava ao domingo, acho eu, ou sábado e ao domingo, já não tenho bem a certeza. Opa, não sei, eu acho que se cria ali uma familiaridade, e é isso que eu acho que também cria um bocadinho o hype que ainda pode continuar a existir à volta dos Simpsons. Pode lá estar, já não estar na sua melhor forma, mas acho que as pessoas continuam a ver, ou mesmo que não vejam regularmente, gostam, por exemplo, a forma como eu mais gosto de ver uma série como os Simpsons é ligar na televisão e, se ela estiver a dar, eu vou ficar a ver, se calhar, horas seguidas. Mas se calhar também já não tenho aquele impulso de ver os episódios quando saem. Eu acho que é essa a sensação que as pessoas têm, dessa nostalgia de apanhar, dar, de ver, de recordar e de ver, se calhar, hoje em dia, porque é divertido. Temos aqueles exemplos, por exemplo, das previsões dos Simpsons ou as participações de famosos que vão lá fazer algum papel parecido com eles próprios ou então assim um bocadinho diferente. Eu acho que hoje em dia é mesmo essa a questão, é de ser divertido, ser familiar, ser nostálgico, ver aquilo. Então eu acho que é por isso que, ao fim deste tempo todo, continua a resistir. E é pá, porque pronto, pode não estar na melhor das suas formas, mas continua a ter a sua piada, continua a ter pontos importantes, consegue reinventar-se, pelo menos em certos pontos. Eu acho que também é de louvar estar há tantos anos no ar e continuar a ter conteúdo para fazer.
Sim.
Não é?
Eu acho que uma coisa que o Tiago disse faz muito sentido, que é a questão das pessoas estarem habituadas àquela série.
Sim.
E em muitos casos as pessoas ficam afeiçoadas a um certo formato, um certo programa, uma certa série, porque é uma questão de conforto, não é? É como a questão das nossas comidas favoritas. Há coisas a que nós voltamos sempre, porque nós termos essas coisas de sempre nos traz alguma familiaridade e alguma previsibilidade. Nós nem sempre queremos ver coisas novas. Nós às vezes queremos ver aquilo que esperamos, queremos ter uma experiência que seja confortável. E é nesse sentido que eu acho que também os Simpsons fazem sentido hoje na televisão em Portugal e para os fãs de televisão em Portugal, e está no alinhamento do Fox Comedy, que é um canal que tem várias séries de conforto, digamos assim, não é? Nomeadamente as maratonas de How I Met Your Mother, maratonas de Friends, etc. Isto por um lado. Por outro, os Simpsons estreiam em Portugal em 1991, quando ainda havia apenas dois canais em sinal aberto.
Sim,
e estiveram no ar durante muitos anos, numa altura em que praticamente só havia televisão aberta, só havia consumo de televisão aberta. E isso fez com que a série ganhasse naquela altura um lugar no coração dos espectadores, digamos assim, que hoje as séries já não conseguem da mesma forma. Por um lado, porque há menos séries a serem transmitidas em sinal aberto em bons horários. E por outro, porque há uma fragmentação muito grande na oferta, e hoje se calhar até mais facilmente conseguimos ter fenómenos de culto no streaming do que no sinal aberto. Eu diria que por culpa dos programadores do sinal aberto, mas...
Já é outra questão.
Outra coisa que, já agora, só para entrar naquela cena dos memes, uma das coisas que torna sempre os Simpsons populares é o facto, isto é normal na sátira, e os Simpsons são 30 anos de sátira, por isso acontece muitas vezes, eles conseguem prever o futuro, e de vez em quando lá vem um meme qualquer dizer que eles previram o futuro. Às vezes é falso, outras vezes é real. Já agora...
lembram-se quando saiu aquele meme a dizer que eles tinham previsto a Maria Leal?
Exato, é tão bom. E já agora fica aqui o detalhe que eu descobri há pouco, que isto é incrível. Não sei se as pessoas conhecem o meme do Simp, mas os Simpsons chamam Simpsons porque tem a palavra Simp, e o criador achou piada. Isto em 89, portanto ele previu o meme.
Que ótimo. Pronto. Olha, muito rapidamente, antes de terminarmos, perguntava-vos vocês
mais um,
se vocês têm
nisto.
Alguma memória específica relacionada com os Simpsons. Lá está, por ser uma coisa que se via quando se calhar éramos mais novos, tem assim alguma memória? Eu posso já contar aqui uma coisa muito, muito rápida, e que eu acho que tem a sua graça. Que era, lá está, eu dizia que via na RTP2 àquela hora, depois mais tarde cheguei a ver, por exemplo, na Fox, quando apanhava a dar e etc. Mas há uma coisa muito curiosa, que é muito antiguinho, quando ainda nem sequer havia TDT, isto para aí, sei lá, em 2000 e qualquer coisa, tinha uma televisão daquelas enormes, e a antena parabólica do meu prédio apanhava, por alguma razão, alguns canais estrangeiros, entre os quais, por exemplo, o Viva, o Vivo, que era de música, a CNN, e o outro era o ProSieben, que é alemão, um dos canais principais da Alemanha. E eles davam, eles davam lá os Simpsons, e na Alemanha é um dos países onde tudo é dobrado. Então vocês estão a imaginar o cenário, eu a ver os Simpsons, a não perceber exatamente nada do que estava a dizer. E eu achava muita graça, porque eles traduziam o próprio genérico, e em vez de dizer aparecer The Simpsons, era Die Simpsons. Eu ficava tipo, mas para que vocês querem que eles morram? Pronto, era esta a minha...
Olha, eu tenho duas. Uma é a minha, a outra é, é da minha irmã. A minha é que eu, antes de começar a ver os Simpsons, era puto. E os meus pais não gostavam dos Simpsons. Porque achavam que, pronto, era piadas adultas e etc. E não queriam que eu visse isso.
Eu dou relate.
Apesar de eu ver Dragon Ball, e Dragon Balls andavam ali a espetar-se todos uns com os outros e não sei. Bom, mas vi e achei, mas isto não é assim tão grave. É essa memória que eu tenho. A outra memória que eu tenho é com a minha irmã, foi quando eu introduzi aos Simpsons, a ver o filme dos Simpsons. E lembro-me que foi muito bonito, porque depois, a meio, ela adormeceu no meu colo e eu fiquei a ver o filme com ela ali a dormir. E apesar de alguém adormecer no, num filme, nunca é bom sinal. Apesar de tudo, achei bastante fofo ela, a minha irmã, que tinha 2, 3 anos.
Tenho
e estava
só dizer
lá no
que
colo,
esse filme... Esse filme é ótimo, eu tenho muito boas memórias do filme dos Simpsons.
A memória que
também
eu tenho é mesmo do filme dos Simpsons, porque
é muito bom.
Até aquela coisa que fica na cabeça, não é? Que é Spider Pig, Spider Pig.
Sim!
E portanto, ai, essa música ficou-me na cabeça durante muito tempo. Na altura, uma colega minha e grande amiga minha era grande fã dos Simpsons e nós fomos todos ao cinema ver esse filme, foi aqui em Oliveira do Hospital, e é uma boa memória que eu tenho dos Simpsons. Nestes 30 anos, que os Simpsons começaram a dar em Portugal no mesmo ano em que eu nasci.
A piada sobre as partes baixas do Bart nesse filme é impressionante também.
Yeah.
Ah, eu estava a ver as partes baixas do quê? É, já percebi.
Mas é genial, a animação dessa cena é incrível.
A gente temos de ir para outras freguesias agora. Temos uma data de gente à espera para entrar nesta emissão.
Miguel, obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isoladora a falar connosco.
Nada,
sobre este...
obrigado pelo convite.
Sobre este monumento que são os Simpsons.
E ouçam. E não ouçam nada, leiam o À Escuta aos Sábados, que é a rubrica do Miguel Rocha e da Kenya.
Podem ouvir, tem lá.
A
tem
música
lá,
portuguesa.
Exatamente, tem lá muito boa musiquinha nos players para ouvir, portanto.
É verdade.
E agora vamos continuar À Escuta, mas de outra coisa. Agora, com o início de 2021, depois de um ano tão atribulado como foi 2020, nós quisemos fazer algo diferente e pedir aos nossos leitores e também algumas pessoas da equipa do Espalha Factos para mandarem os seus desejos para 2021, assim num pequeno áudio, para nós ficarmos, lá está, à escuta daquilo que vocês têm para dizer, porque eu acho, amigos, venham comigo, eu acho que este ano precisa assim de um up já desde o início, não é verdade?
Já me chamo contigo.
Até abaixo do...
Mas não é, eu acho que este ano precisa logo assim de uma energia, logo assim nos primeiros dias. Em primeiro lugar, vamos ouvir os desejos aqui do Fábio Alves Pereira. Ele é um fã, podemos dizer assim, é um ouvinte assíduo aqui do nosso Fita Isoladora, e ele disse-nos isto.
Olá a todos, um bom ano de 2021 a toda a equipa do Espalha Factos, com votos de muitos sucessos. Expectativas e desejos para 2021. A nível da pandemia, que ela seja controlada, vencida e que a sociedade possa retomar a normalidade a todos os níveis. A nível pessoal, continuar a crescer no meu caminho de autoaceitação e independência. Bem-estar e saúde para todos os familiares e amigos. A nível da televisão, menos cristinocentrismo e que a TVI possa encontrar um rumo para que volte ao lugar de destaque em que merece estar, porque precisamos de concorrência. Um desejo antigo, a RTP3, como único canal de informação em sinal aberto, que se possa aproveitar disso para tornar a informação apetecível para todos os portugueses, tornando o tratamento da informação mais dinâmico, mais aprofundado. Como ano eleitoral que é, que isto seja mesmo tratado com seriedade por todos os agentes, incluindo os agentes da comunicação, e que se valorizem os problemas das pessoas e dos territórios, em especial quando estivermos nas eleições autárquicas, que são tão propícias para isso. Outro sonho antigo, e que ficaria tão feliz se pudesse concretizá-lo, e devido à prestação deste ano, que o meu Sporting possa continuar o bom trabalho que está a fazer e se possa sagrar campeão. Tenho tanto esse desejo de poder celebrar um campeonato do Sporting. São estes um bocadinho dos meus desejos para este ano, que aqui vos apresento. Obrigado por esta oportunidade de vos falar um pouco e desejo-vos, com toda a amizade, um feliz e próspero ano de 2021.
Pronto, o Fábio deu aqui vários desejos e nós agradecemos pela participação, mas acho que de tudo o que ele disse, pedir que o Sporting seja campeão é um bocado impossível. Mas o resto acho que é concretizável. É concretizável.
As coisas parecem bem lançadas para o Sporting, mas tendo em conta o passado recente, eu acho que é prudente, não é?
E eu com não, pouca sede ao pote. Eu não acredito em astrologia, mas com estas coisas mesmo bruxedo.
Por falar em desejos, aproveitava para vos fazer uma pergunta fraturante.
Diz.
Que é, vocês gostam de passas?
Ah. Eu gosto.
É assim, detesto.
Eu gosto muito de passas. Por acaso, é assim, não passei o ano a comer as passas. Não costumo ter muito essa tradição. Se calhar é por isso que às vezes uma pessoa fica na desgraça o ano inteiro. Mas não o fiz. Mas gosto muito das passas, sim senhor.
A única coisa em que eu gosto de passas é no arroz.
Olha, nunca
quando
provei
é aquele
no arroz
árabe.
Acho eu. Eu gosto, por exemplo, em bolos também, quando tem assim no meio.
Gosto muito. É tipo aquela, eu sinto que é uma surpresa desagradável.
Não, eu gosto.
Isso dá-me vibes de Bolo Rei. E isso não são boas vibes.
Oh, não, mas por exemplo, se for um bolo só assim com frutos secos, há uns cereais também que eu costumo comer, que gosto bastante, que é tipo muesli, assim, com, sei lá, frutos secos, aquela banana seca, aquele coco, não sei o quê, e com passas. É mesmo, mesmo muito bom. Aquela banana seca.
Precisamos de aliviar esta cegueira de pós-ano novo com mais um desejo. Desta vez do nosso Ruben Ferreira.
Olá, antes de mais, bom ano. Espero que 2021 seja incrível para todos nós, mas para que o ano seja realmente incrível, o desejo que eu vou agora partilhar tem mesmo de se concretizar. Eu acho que até é uma questão de noção, só que, como vocês sabem, noção não é uma coisa que abunda na nossa sociedade e ainda menos está presente ali para os lados de que é luz de baixo, mas pronto. Eu sou o Ruben Ferreira, sou redator de Espalha Factos e, para quem não sabe, eu sou um grande fã de reality shows. Acompanho-os a todos e de vários países, enfim. Mas o meu desejo para 2021 é que não haja mais nenhuma edição do Big Brother além do Duplo Impacto. Então, para mim, o Duplo Impacto já é um erro, mas como eu não posso fazer nada para cancelar o programa, estou só a lidar. E é isso, acho que mereço uma pausa. E eu e todos os espectadores, depois desta overdose de bebês, merecemos uma longa pausa de tipo 10 anos. E é isso, é este o meu desejo.
Compreende-se este desejo do Ruben. Nós já falámos disto hoje e tem a ver com a overdose de Big Brother, que a televisão portuguesa teve este ano.
Um desejo para a televisão.
Sim. É. Sabem que eu acho que falta um pouco de originalidade nos reality shows em Portugal. Há tanta coisa que já se fez em reality shows e cá em Portugal continua-se a insistir muito nesta coisa da casa.
Sim,
A casa na TVI e os relacionamentos na SIC.
Parece que estagnou há 2 anos.
Sim, olha, mas por acaso essa questão dos relacionamentos foi uma mudança, não sei se para muito
mas
melhor,
mudança,
mas foi uma mudança... Não é? Neste panorama dos reality shows, eu sinto que as pessoas também começaram já a associar esse tipo de formato a uma coisa que não é só a questão da casa. Porque eu sinto que em Portugal, e claro que é assim, existem muitas pessoas, nós sabemos o que é que se passa lá fora, mas existem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia das versões estrangeiras dos programas, etc. Só veem, só conhecem, por exemplo, os que a TVI faz. Então, para essas pessoas, o reality show é só estar na casa e obrigatoriamente tem que ter a casa. Sim. E aquela dinâmica exatamente igual. Mas mesmo nos programas de casas, por exemplo, nós fomos ver outras versões do Big Brother aí, sei lá, tipo a Austrália e não sei o quê, que são coisas todas malucas, eles fazem desafios e têm até estúdios com jogos como aquelas coisas do Wipeout.
Ai, quem me dera o Wipeout
da Ellen e não sei o quê.
Wipeout é tão fofo.
Pronto, opa, há imensos programas que aqui nunca foram feitos e que podiam ser feitos nessa lógica de game show barra reality show barra não sei o quê.
Porque também há muito a ideia de que os reality shows cá em Portugal têm que ser muito dramáticos, muito intensos. Não há um reality show mais leviano.
Não, mas isso tem que ser sempre aquela coisa da experiência das pessoas a conviver umas com as outras e vigiadas.
E é sempre uma coisa que é uma revolução, que é um impacto, que é um desafio, que é não sei o quê.
Nunca
aliás,
pode ser algo mais leve, algo mais engraçado, divertido apenas.
É verdade. Big Brother Revolução, Big Brother Duplo Impacto, Secret Story Luta pelo Poder, Secret Story Desafio Final. É sempre uma coisa que é tipo facada, porrada e bomba.
Facada na barriga.
Mas olhem, nós precisamos de afastar as más energias.
É verdade.
E é por isso, é que vem aí um áudio da Rita Mendes.
Olá! Para 2021, desejo muita saúde mental para todos. Este ano foi muito desafiante para a nossa psique, de uma forma ou de outra. E é ok que estejamos cansados, ansiosos, tristes ou frustrados. Portanto, em 2021, não tínhamos medo ou vergonha de tratar de nós. Happy New Year!
Ora, um desejo muito importante da Rita para este 2021, subscrevo a 100%. Acho que é mesmo algo muito importante que nós temos de fazer. Não ter medo de cuidarmos de nós e ignorar aquelas coisas que nos rodeiam e que nos chateiam ainda mais do que, por exemplo, um ano como 2020 por si só já nos chateou, não é? Acho que já não estamos em tempo para isso.
Aqui em Portugal é muito pouco valorizado o self-care. É muito mais valorizado a ideia de sacrifício e trabalho e não sei o que é. E quando nós, sim, na verdade, devíamos descansar muito mais do que temos descansado nos últimos anos, e merecemos ter muito maior cuidado com a nossa saúde mental do que em Portugal se faz querer. E eu acho que em 2020 muitas pessoas, por causa de estarem fechadas em casa, começaram a perceber que tinham que ter mais self-care umas com as outras, com elas próprias, aliás, e que partem para 2021 com um novo foco. E eu, por exemplo, eu sinto isso em relação ao meu percurso. Acho que agora está muito mais bem definido do que estava há um ano atrás.
Sim, e por exemplo, nós falamos isso aqui há uns episódios atrás, que a Rita esteve precisamente aqui quando foi o dia da preguiça. Falámos aqui desta questão e ela própria disse essa questão, lá está, as pessoas valorizam muito aquela coisa do esforço máximo até ao último limite e só assim é que a pessoa tem valor. E na pandemia também às vezes aconteceu isso, as pessoas terem um novo foco, mas também às vezes aconteceu aquela questão de olharmos para os outros, pessoas que, sei lá, provavelmente de forma muito fingida, dizer que são-se mega produtivas e que fizeram isto e aquilo e outro em casa e percorreram o mundo.
Se tu és daquelas
porta,
pessoas que mete resumos nas stories do Instagram, mas depois não lês nada e tiras má nota, estamos a falar de ti.
Sim, beijo. Não, mas por exemplo, ou seja, eu não tenho nada contra das pessoas que se calhar até se querem motivar elas próprias e tipo dizer que fizeram e depois se calhar da vez a seguir já fazer. Pronto, cada um lida à sua forma, não tem nada a ver. Mas acho que também não nos podemos deixar levar por esse tipo de coisas, não é? Não nos podemos deixar levar por essas imagens e descurar a nossa própria, o nosso próprio ritmo, a nossa própria forma de ser, a nossa forma de ver as coisas, seja lá como for, para tentar só estar lá e estar em cima de tudo e fazer tudo e lidar com tudo, quando às vezes não é possível. Há momentos em que é bom e nós precisamos só tipo, de parar, desligar tudo e depois voltar a fazer as coisas ao nosso tempo.
É necessário tirar um tempinho para respirar, e eu acho que é necessário até para nós decidirmos quando é que começa, quando é que acaba esse tempo e estabelecermos, sim, com disciplina tudo isso. Uhum. Ou seja, nós temos de ter, se nós temos disciplina, aliás, para chegar a horas ao nosso trabalho, se temos disciplina para cumprir deadlines de entregas, nós temos de também ter disciplina quando decidimos que agora, durante 3 horas eu vou estar a ver um filme e nada mais. Ou durante 3 horas eu vou dar uma volta a pé e nada mais.
Vou usar o telemóvel.
Mas eu contra mim falo. Sim, mas eu contra mim falo porque eu tento fazer isso, mas depois às vezes já me estou a sentir preocupado. Às vezes com coisas super banais que nem sequer têm deadlines ou que nem sequer é, por exemplo, um exame ou seja o que for. São coisas super banais que podem ser feitas a qualquer hora, mas eu fico, se calhar devia estar a ajudar, se calhar devia estar a fazer.
Sim.
E não pode ser assim. Claro que estas questões da nossa própria saúde mental são complicadas, as pessoas não se descobrem elas próprias neste sentido de um momento para o outro, é um trabalho que se faz, e por isso é que é preciso falar sobre isso, normalizar, entre aspas, a questão, para que nós consigamos ter mais métodos de o conseguir fazer.
E para as pessoas que têm ou retrocessos nesse processo, ou que nem sequer às vezes conseguem começá-lo, não se sintam mal, porque é verdade que o nosso cérebro é um chato,
é normal,
que não gosta de coisas novas, é muito molenga, e para aprender novas rotinas é preciso muito esforço, portanto não se sintam mal, vocês vão chegar lá.
Sim, eu acho que há uma coisa muito importante que cada um deve fazer. Agora viramos psicólogos aqui da vossa timeline, mas é verdade, eu acho que sim, e que aprendi também ao longo dos últimos tempos, que é, temos que nos
está channeling.
Temos que nos permitir esses momentos, se calhar às vezes menos bons. Claro que eles não são bons e não nos fazem bem, mas não nos podemos julgar por não estarmos, se calhar, no caminho em que queríamos estar, porque isso só nos vai piorar e só vai fazer com que estejamos a sentir-nos ainda pior por cima de já não estarmos a sentir mal. Portanto, permitir-nos, se calhar, ter esse momento, não é? E depois usar para aprender e conseguir.
Mas nós temos uma novidade que vai melhorar tudo.
É verdade, nós estamos aqui para fazer serviço público e tornar os vossos dias melhores e quem sabe rirem-se um bocadinho connosco
isso
com este episódio.
Isto é uma tragédia.
Se calhar até choraram de tanta vergonha alheia, mas pronto, isso é outra história.
Olha, por falar em choro, por falar em choro e em gritos, o Fita Isoladora sai hoje pela última vez ao sábado.
É verdade.
A partir
pessoal,
da próxima
vamos embora, nunca mais voltamos.
A partir da próxima semana, chegamos à quinta, que a gente vai meter assim a quinta, logo antes de chegar a sexta-feira. Próximo episódio semanal do Fita Isoladora é na quinta-feira, dia 7, às 7 da manhã. Não tem nada que enganar, o episódio vai passar a estar disponível às 7 da manhã de todas as quintas-feiras. Se não querem perder isto, eu vou-vos dar um conselho que é de graça, nesta adesão, que é subscrevam o podcast Fita Isoladora nas várias plataformas, aproveitem também, deixem a vossa review, o comentário a dizer que isto é um droguedo que não se aguenta, e deixem também as vossas estrelinhas, de preferência 5
estrelas, ao menos percebi que a minha vida não está tão grave como a daqueles os 3.
Exato
sim,
é isso,
ele sai às 7 da manhã. Se acha também ama, não é em direto. Ele fica lá, vocês podem ouvir
porque,
a qualquer
porque hora. Porque essa hora nós não aguentamos.
Quinta-feira às 7 da manhã, eu estou em Val de Lençóis.
Olha, agora vou ter que começar a acordar às 7 da manhã, por se voltar a ouvir.
Portanto, quando vocês me ouvirem no início do episódio, na quinta-feira, a dizer bom dia, meu povo! Falso.
Quando ouvirem o Pedro dizer bom dia, Latina, está tudo errado. Não é?
Então,
não é
quero ouvir só grito de mulher solteira.
Juntarem, eu acho que nós devíamos curar esta.
Assim.
Sim. Devíamos curar esta coisa. Que
é,
isto
o
não
self-care,
está bem.
É o self-care.
É o self-care.
É o self-care.
Olha, meus amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado de estar connosco neste primeiro Fita Isoladora 2021, aliás, meu Deus. Ainda estou preso. 2021, bate na madeira.
Olha, nós agora estamos disponíveis a partir das 7 da manhã de quinta-feira, mas todos os dias, 24 horas. Estamos em espalhafactos.com com artigos sobre cinema, televisão e não só.
É verdade. E às segundas, quartas e sextas, as nossas fantásticas recomendações num minuto de filmes, séries, documentários, etc, etc, para vocês ficarem a par do melhor que se vai fazendo pela cultura e também recordar aí algumas séries e filmes e coisas mais antigas que sabem sempre bem rever.
Oh Pedro, e nós agora também vamos ter uma nova tradição para fechar, não é?
É verdade, é verdade. A partir de agora, o episódio semanal termina com uma música. Esta semana recordamos Carlos do Carmo, ele faleceu no primeiro dia de 2021, deixa uma marca importantíssima no fado, nomeadamente no novo fado, de quem foi um dos principais precursores, e portanto hoje recordamo-lo com aquele que é um dos meus temas preferidos, chama-se Estrela da Tarde. É também assim que nos despedimos, voltamos então quinta-feira de manhã. Até lá, fiquem bem, tenham uma boa semana.
Até para a semana.
Boa semana, até quinta.
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram. Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E da estrada mais linda da noite
uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.